Jesus conta duas parábolas muito parecidas e eu quero usar esse enfoque agora. Eu vou compartilhar essas duas parábolas com vocês, bem rápido, até simples. Mas eu quero que você perceba algo aqui. Quando eu estiver falando do tesouro, eu vou estar falando das coisas do reflexo do reino espiritual, do reino dos céus, nossa vida natural. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Nossa vida que a gente vive aqui. Nossa alma, na nossa vida natural. E quando eu falar da pérola, você vai lembrar que eu estou fazendo menção às coisas espirituais. Eu vou reforçar isso, mas nós vamos fazer. Então vamos ler juntos as duas parábolas rapidamente. Ó, é só esses textos aqui, vai. Mateus 13, 44 diz. O qual certo homem... Glória a Deus. Próximo, dele continua. O reino dos céus é também... Interessantíssimo aqui. Então, em um ele está falando das coisas de um tesouro que é encontrado na terra, num campo. Amém, amados? E eu vou trazer isso para vocês. No outro você pode ver que ele já fala que ele achou uma pérola. Aí eu quero trazer alguns pontos disso aqui para nós. Posso compartilhar aqui? Todo mundo está comigo, sim? Então vamos lá, próximo, vamos lá, vamos versículo a versículo agora falando dessa passagem. Já ministrei algumas vezes, não sei quantas eu já ministrei sobre esse texto especificamente, falando diversos pontos. Talvez uns eu não tenha ministrado, outros sim. Vamos ler comigo mais uma vez para a gente reforçar o texto aí, vai. O reino dos céus é semelhante. O qual certo homem, tendo achado, escondeu. Ótimo. O reino dos céus não tem um valor mensurável. O reino dos céus não tem valor mensurável. Por que você está falando isso, pastor? Porque ele não fala que ele encontrou uma quantia X, ele não fala que ele encontrou um valor X, e é muito comum a gente falar desse tipo de coisa. E a Bíblia fala, o próprio Jesus, quando ele usa algumas medidas, ele usa medida numérica. Quando ele vai falar, por exemplo, de quantia financeira, Mateus 25, ele fala 10 talentos, 3 talentos, 6 talentos, 1 talento. Amém, amados? Ou 11, depois no final fica com 1, mas começa com 5, ele fala a medida, mas aqui ele não fala. Ele fala que ele encontrou o quê? Leia lá. Um tesouro, não é o Kiko, né, do Chaves, mas é um tesouro também. Qual é a característica do tesouro? Eu gosto dessa passagem, eu falo muito, muito quando eu compartilho assim, ó. Os pais entesouram para os filhos. Por quê, pastor? Se ele encontrar um... Pode ser que um período de tempo, um valor tem 50 mil, 500 mil, 1 milhão. Pode valer muito, pode valer pouco, mas o senhor fala que ele encontrou o quê? Não entendi. Um tesouro é algo que o tempo passa e ele fica mais? Que benção. O reino dos céus é assim. O tempo passa, passa, passa e só aumenta o valor. Amém, amados? Se fosse uma riqueza, se fosse um carro, se fosse um... Não. O reino dos céus não tem... Por quê, pastor? Porque ele transcende todas as coisas. Amém, amados? Então, primeiro ponto que eu tenho, acho que uns 11 slides. Vai, próximo. O reino do céu semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem tendo, ótimo. Deixa eu trazer para a nossa vida natural. Muitas vezes, o nosso encontro com o reino dos céus não é algo que a gente está procurando. De verdade. O impacto do reino dos céus na nossa vida natural, muitas vezes, não é algo que a gente estava necessariamente procurando. Alguém te chama, você vem na igreja, algo acontece, você vem na igreja, ou você está mal, você vem na igreja, senta e encontra. Eu estou dizendo na igreja, que a maioria das vezes a igreja é o local onde se prega o evangelho, mas pode se pregar em todos os lugares. Inclusive dentro das nossas casas. Amém? Ano que vem voltamos com as células, tem que ser um ponto de pregação. Quem pode dizer amém? Né, de compartilhar o evangelho, de chamar as pessoas. Mas aqui eu trago algo assim, é muito importante quando você olha essas duas parábolas, que aqui, ó, onde eu vou trazendo o enfoque do campo natural, muitas vezes a gente não vai procurar o reino dos céus. A gente acaba achando. A gente às vezes procura uma igreja, às vezes procura ajuda de um amigo, a gente às vezes procura alguma coisa, mas quando você se depara com o reino dos céus, tudo é diferente do que você jamais imaginou. Quem percebeu isso? Né? Esses dias eu vi um post de alguém que eu não sei quem que era, falando, obrigado Jesus, agradecendo no final do ano, encontrei uma família, porque é verdade. Né? Alguém postou assim uma coisa, eu vi lá, eu consegui ler, peguei o óculos, né? Mas a pessoa falando, obrigado Jesus, o senhor foi fiel, eu fui procurar uma igreja e encontrei uma família. Você não fica feliz, amados? Né? Eu também fico, glória a Deus, porque é assim que a gente vai se encontrando, é assim que a gente tem que fazer. Eu implico assim um pouco, só que esse pastor é meio chato, que eu falo, fale com quem está do seu lado, cumprimente as outras pessoas, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês, a Bíblia fala que a gente é irmão. Você tem que se acostumar com o sistema da terra. Religioso. Sistema religioso, você vem, presta um culto, só faz a sua parte, não interage com ninguém, não interage com Deus, não adora, não participa. Não é assim no reino dos céus. O reino dos céus é completamente diferente. Quando você encontra o reino, você descobre que tudo é diferente, que a minha adoração influencia a adoração do outro, que a minha dor influencia a dor do outro, que também o meu benefício é para trazer alegria para o próximo, que meus dons não são só para meu uso, são para que todas as pessoas sejam edificadas. Amém. Perdão. Amém? Muito agito com meus filhos, eu acho, nesses dias. Na verdade, foi muita rinite nesses dias. Essa aqui é a verdade. Espirrando, alguém também ficou assim ou não? Amorado, deve ter algum pólen de algum araucária, só posso acreditar que é isso. Eu tô falando, meu Deus, Jesus, me ajude. Amém. Eu já orei umas milhões de vezes pra Deus me curar. Já, mas perto do que Paulo passava, não é nada isso aí. É ou não é verdade? Nem que Jesus, não. Ok. Tô conseguindo fazer entender de verdade? O reino dos céus, ele muitas vezes, quando você encontra com ele, não era algo que você estava procurando. Mas você acha, igual quando você conhece um tesouro que estava oculto, escondido em algum lugar. Vai, próximo. Eu sei que tem bastante slide. Ok, e ele estava escondido, oculto no campo, mas ele, a Bíblia fala que esse homem, ele encontra ele, ele o escondeu. Ou o guardou, o preservou. O reino dos céus deve ser escondido. Ele deve ser guardado. Quem pode dizer amém? Onde é que fica o reino dos céus escondido, pastor? Vamos lá, acabei de pregar o reino dos céus. Primeira pregação que eu falei. O reino dos céus não está aqui nem ali. Está onde? Dentro de nós. Olha para alguém bem bonito. Ou seja, um profeta, olha para quem está do seu lado. Fala assim, o reino dos céus está dentro de nós. A Bíblia diz que ele não vem em aparência visível. A Bíblia nos garante que ele está dentro de nós. Jesus fala, ó, ou vão dizer ali, ali, ali. Não, não, não. O reino dos céus está dentro de nós. Te manifesta um reino, mas ele fica em nossos corações. Aqui é a preocupação de num campo, vamos pensar na história da parábola, em que ele acha algo escondido e ele acha, já devia não estar fácil, porque o tesouro estava oculto, e ele esconde aquele tesouro. Amém, amados? É assim que acontece quando o reino dos céus entra na nossa vida natural. O que acontece, pastor? Ele não é algo que ele é naturalmente exposto. Você não vê o tesouro, o reino dos céus, você não consegue ver ele de forma aparente. Agora, se você tem esse tesouro escondido, a riqueza está dentro de você. Naquilo que você faz, na forma como você age, no modo como você trata as pessoas, na sua presença em um determinado lugar, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa com essa pessoa aí. Alguém já aconteceu isso com você ou não? Comigo diversas vezes, alguém fala assim, né? Quando eu vou trabalhar, dar curso, fazer coisa que eu ainda estava fazendo ainda muitos desses anos assim, aí depois que eu parava alguma coisa, a pessoa vinha e perguntava, você é crente? Daí eu falava, eu sou pastor. Ahá! Sabia que tinha alguma coisa. Por quê? Porque o tesouro, ele tem o seu efeito, mas ele está escondido. Você não vê invisível aparência, vai ver invisível aparência, é uma pessoa normal, igual você é, em nome de Jesus, né? Que tem crente que é meio esquisito, eu sei que a gente tem muita gente esquisita, mas seja um esquisito normal, em nome de Jesus, né? Para não assustar muitas pessoas, amém? Falei nisso, até baixaram a luz aqui, caiu uma fase aqui, alguma coisa aconteceu, foi? Ou vocês que baixaram? Ah tá, vocês estão ajustando com a câmera? Glória a Deus, pode arrumar, é melhor que eu fique aqui, Thiago? Pode andar? Teste, então vambora, vamos andar. Voltou a filmagem dos cultos, graças a Deus. Agora eu tenho que andar com o que eu falo. Que pena. Não, mas a gente ainda pausa, eu falo o que eu quiser, depois volta, não tem problema não. Consegui me fazer entender, amados? O reino dos céus é algo que está escondido, guardado dentro de nós. Próximo, vamos lá. Olha o efeito do reino dos céus. Passa mais um só para eu checar uma coisa, Thiago. Ótimo, então volta. Ótimo. Vamos ler o texto comigo, só para eu falar uma parte aqui importante. Vai, o reino dos céus é... tendo achado, escondeu e transbordante de... e transbordante de... Então deixa eu explicar isso aqui, ó. O efeito do reino dos céus na nossa vida natural é um transbordar de alegria. É inegável que você tenha um encontro com o reino dos céus, um encontro com Jesus é um transbordar de... Querido, quando você sente que seus pecados foram perdoados, quando você sente que não há mais culpa sobre você, quando você entende que Jesus não só tomou sobre si nossas duas enfermidades, mas ele tirou todo o pecado, jogou fora. Eis o Cordeiro Deus que tira o pecado do mundo, não perdoa, só ele tira. Quem pode dizer amém? Quando você sente que... Querido, Tem gente que fica tão feliz, tão transbordando de alegria, que vai lá e peca mais ainda. Mas não é mentira, é verdade. Já vi um monte de gente assim. Aqui, diversas vezes essas histórias. Não é uma nem dez. Vim para, estava lá, não era casado, não tinha um relacionamento abençoado, de acordo com o padrão de Deus, outras coisas. Vem para o culto, sai todo feliz, continua aprontando, fazendo tudo. Aí uma hora fala, peraí, tem alguma coisa errada. Não estou entendendo o que está acontecendo comigo, acho que não está certo o que está falando. Aí vem e pergunta para alguém. A pessoa fala, não é assim que devia ser. Ah, sabia. Mas é assim. No nosso coração, de encontrou um reino, você transborda de alegria. Você sente que você é perdoado, você vive sem culpa, você vive sem condenação, você vive sem, assim, me entenda por favor, mas sem ter mais vergonha das outras pessoas, de quem você é, quem pode dizer amém? Livre, amados. Uma das coisas que eu falo, a melhor coisa é ser livre. Dos outros, inclusive, do que os outros pensam, livre. Reino dos céus dá esse efeito de alegria. E aí, o que a pessoa faz quando ela está transbordando de alegria? Ela vai e vende tudo. Então, deixa eu falar isso aqui, ó. Para eu ter o efeito do reino dos céus na minha vida aqui nessa terra, eu tenho que deixar tudo. Pastor, me prova na Bíblia, te provo. Jesus falando assim, ó, buscar em primeiro lugar. E a sua? E as demais coisas? Serão acrescentadas. O reino dos céus se torna a prioridade na vida daquela pessoa, como na passagem. A Bíblia fala que achei um tesouro, algo que não tem valor. Ele esconde aquilo lá, ele fica guardado aquilo lá, ele vai e vende tudo. Para que ele possa ter aquele... Deixa eu explicar essa dinâmica aqui, ó. Vocês já entendem essa dinâmica aqui. Amém, amados? Preguei na última quinta, não foi isso? O reino do céu se faz em dar e... plantar e... colher. Tudo que eu deixo por amor dele, eu vou ganhar dele. Se eu deixo tudo, como fala aqui, que ele vendeu... tudo... Os discípulos perguntam para Jesus em um momento. Eles perguntam assim, ó, e nós que vendemos tudo, que deixamos pai, que deixamos mãe, que deixamos tudo. Queridos, é inegável e a gente tem que entender isso. A nossa cabeça pensa assim, a gente quer saber qual é a recompensa. E não tem problema nenhum. Tem outra passagem que diz assim, aqueles que buscam a Deus, importa que saibam que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Os discípulos perguntam, o que nós vamos ganhar? Não é isso, Lucas? E nós que deixamos tudo? Ele fala assim, ó, vocês vão ganhar tudo 100 vezes mais. Ele fala isso nessa terra mesmo. Ele fala, ainda nessa terra, vocês terão mais em irmãos, pais, tio, tudo vocês deixaram. E em perseguição. Glória a Deus, é para você não parar de correr. Né? Para você não ficar acomodado, você está sendo perseguido. Né? Então por isso que a gente está sempre... Por isso que a Bíblia fala, ó, os que renovam, descansam no Senhor, renovarão suas forças. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. A gente é perseguido, não dá tempo de ficar parado. Dá um sorriso para quem está do seu lado, fala, se mexe, irmão. Né? Fala que seu 2025 seja de mais atividade, em nome de Jesus. Né? Fala assim, cuida do seu corpo físico também. Aproveitei, né, já que eu sou professor de educação física, para dar um ajuste em estar irrepreensível. Então o reino dos céus ele faz de deixar todas as coisas. Para quê, pastor? Para que eu possa ganhar algo que não tem valor. Eu deixo tudo, a Bíblia fala, para que eu possa ganhar. É o buscar em primeiro lugar o reino dos e a sua justiça. Eu vou falar também de justiça e retidão lá no começo do ano que vem. Continua a série, né, falando justiça e retidão, provavelmente nos domingos. Né? E daí quero falar desses termos assim. E o Lucas vai ministrar as parábolas do reino para a gente ir revezando, né, Lucas, não, em janeiro. Mas domingo eu venho daí com os termos, a gente vai conversando e estruturando a série. Consegui me fazer entender até aqui? Quando eu deixo tudo e busco o reino dos céus, as demais coisas me são o quê? Não entendi, as demais coisas são o quê? Não entendi, são o quê? Então isso quer dizer que se eu busco as outras coisas, quando eu inverto a conta, o que é o contrário da adição? Ai, pastor, falou de matemática, agora já estou de férias, por favor. Então vou explicar mais, menos, é facinho. Então, se eu busco o reino dos céus em primeiro lugar, as coisas me são. Se eu busco as outras coisas... Busque em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça. Deixa eu falar para os jovens. Vocês ainda não têm tanta vida assim para perceber isso. Não tem problema. Mas alerta está sempre sendo dado. Sabe quem aprende com os outros. Na multidão de conselheiros está a sabedoria. Sabe quem aprende com os conselheiros. Quem pode dizer amém? Porque só depois que você passa a vida e perde. Como eu expliquei. Lembra quando eu expliquei na outra? Quando a gente perde. Aí é que a gente percebe as coisas. Culto passado. Então não vamos viver assim. Reino dos céus é semelhante. Aqui é o homem que vende... E compra aquele campo. Amém, amados? Última coisa agora. Vai, eu acredito que é esse daí. Tô indo bem, tá 29 lá, tem mais 10 minutos. Vai. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra o quê? Não entendi, compra o quê? Compra o quê? Não entendi, compra o quê? O reino dos céus não tem valor mensurável, mas para as coisas dessa terra aqui, ó, que é tudo matéria, eu tenho que abrir mão ou tenho que comprar algo material. É inegável isso aí, irmãos. Eu tenho que abrir mão de algo material nessa terra para demonstrar a importância que tenho. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Sim ou não, amados? Eu vou ter que abrir mão do meu tempo aqui, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa minha aqui, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Eu tenho que abrir mão em algo material, porque nós estamos no campo material aqui. Nós estamos falando da terra. Vocês estão comigo aqui na primeira parábola? Estou falando do efeito do reino dos céus da nossa vida aqui, ó. Corpo, alma. Não estou falando da parte espiritual, que eu vou falar. Consegui me fazer entender? Eu tenho que abrir mão de algo aqui para mostrar. Deixa eu exemplificar de uma forma simples. Ontem foi o quê? Ontem foi o quê? Ontem foi o quê? O que você fez para quem você ama? Não, o que você fez para quem você ama? Você deu presente ou não deu? Quem deu presente para quem você ama aqui, levanta a mão. Todo mundo. Alguns não amam ninguém, que não levantaram a mão. Você comprou presente para quem você ama, sim ou não? Por quê? A pessoa já não sabe que ama? Sabe ou não sabe, irmão? Sabe ou não sabe, irmão? Sabe, mas você tem que demonstrar de forma material, física. Não adianta você chegar lá, abraçar e falar te amo. Não, até adianta, para alguns tudo bem, ótimo. Dependendo da linguagem de amor, mas o que eu estou tentando exemplificar aqui, aqui ó, para eu mostrar que eu comprei o tesouro, eu tenho que pagar o preço de algo que eu não queria. Eu gosto de pregar, glória a Deus. Todo mundo quando me vê pregando nos outros lugares, só me vê no altar pregando. Não vê que eu fiquei X horas longe de casa, não vi que eu, né, quem me pega, o Marcelo, o John que me pega aqui, às vezes vai me buscar lá 3:30 da manhã para eu ir viajar, ou vai viajar comigo. Viajar, eu tenho, no último ano eu viajei pouco até de carro, só o primeiro semestre, segundo semestre foi mais tranquilo. Mas os irmãos aqui não aguentam duas borrachadas, uma ida e uma volta já não aguenta. Às vezes eu emendava uma viagem na outra. Teve um dia que eu cheguei às 4:30 da manhã, aí o Paulo me pegou às 6, ou 5, sei lá que horas que foi, porque eu já ia pregar em outro lugar, preguei no lugar na sexta, no sábado estava pregando lá em Maringá, traduzindo, e assim vai a vida. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Para eu ter o tesouro, eu tenho que comprar um? Eu tenho que comprar um campo. Para eu mostrar que eu amo as pessoas nessa terra aqui, exemplificando o amor de Jesus, eu tenho que abrir mão da minha vida de uma certa forma e colocar um pouco da minha vida à disposição da vida das pessoas. Estou conseguindo me fazer entender? Tem coisa, amados, que você não quer aquilo em si. Você quer o tesouro, mas você tem que comprar? Você tem que comprar o campo. Quem quer ter uma vida estável na área financeira? Não vai ser só balançando na rede, irmão. Vai ter que trabalhar. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Né? Eu tenho lá umas gramas para cortar. Quero ver a grama bonita. Que ótimo, não adianta eu profetizar. Senhor, em nome de Jesus, essa grama vai ficar assim. Quem dera, se fosse por falta de profecia. Sabe o que tem que fazer? Pegar a roçadeira e cortar, irmãos. Eu olho lá, tem umas araucárias, cai grimpa a cada vento que dá. Aí eu limpo, fica bonito assim, você olha assim. Né? Matheus sabe, Matheus vai ajudar a limpar lá uma vez por mês. Eu olho lá para aquela grama, meu Deus do céu, dá uma chuva. Falou, Senhor. Né? Diz que tudo que é bom vem do céu, mas tô achando estranho aqui. Né? Tudo que é bom vem do alto, diz a palavra. Não, tem que agradecer as grimpas lá, que dá para acender fogo, pelo menos. Tem coisas que você tem que comprar um campo. Tem coisas que você tem que comprar um campo. Tem coisas que você tem que comprar um campo. É bom vir para a igreja, é bom adorar, é bom estar. Quando você está aqui é uma beleza, mas para chegar, às vezes, é um campo que você tem que comprar. É ou não é? Está cansado, não consigo, não quero. Ah, o Satanás, mas é o campo que tem que comprar. Não tem como. Quer ser um bom músico? Ah, quero ter um dom. Ótimo, você pode ter um dom, mas tem que o quê? Tem que o quê? Ensaiar, tem que se esforçar. Pergunta para alguém bem bonito, fala que campo que você não comprou esse ano, você vai comprar no ano que vem. Olha para outra pessoa e fala, que você tem que deixar tudo aí para você comprar? O tesouro você não compra, o tesouro não tem valor, mas o campo você tem que comprar. Para eu ter o coração dos meus filhos, Eu tenho que abrir mão de alguma coisa, de algum tempo, das coisas que eu tenho da minha vida de adulto, das correrias, do cuidado com as outras pessoas, para ter um tempo com... E às vezes a gente não quer fazer coisa de criança, porque a gente não é mais criança, mas eu tenho que comprar um campo. Graças a Deus que eu tenho filho homem. Pelo menos a gente faz coisa de homem, porque eu vejo alguns pais aí pintando unha, brincando de boneca, tudo em secreto, mas é o campo que eles têm que comprar. Né? Pai de menino eu sei bem. Esses dias vi uma foto do irmão pintando a unha, falei, ah, não vou repreender só porque a filha é pequena. Né? Olha pra quem tá do seu lado, fala, Deus tá vendo tudo, irmão. Tô falando brincando. Consegui me fazer entender? Sim ou não? Sabe, amados, tem gente procurando tesouro e acha que vai comprar o tesouro. Não vai comprar. Tem que comprar o campo. Quer ter um corpo saudável em 2025? Quem vai estar assim, em nome de Jesus? Melhor fisicamente da vida. Até eu tô levantando a mão. Vou estar melhor em 2020. Pelo menos alguns quilos a mais. Profetizo sobre mim mesmo. Né? Quem vai estar melhor em 2025? Para uns é a mais a menos. Deus transfere aí um pro outro. Não, Deus não transfere. Tem que comprar o campo. O meu caso é comer, fazer exercício, fazer as coisas. Talvez no seu é fazer exercício também e não comer. Ou comer mais daquilo que você não come, talvez. Não sei o que é. Mas tem que comprar um. Tem que comprar um. Olha para quem está do seu lado e fala, quer o tesouro, irmão? Fala assim, vende tudo e compra o campo. Consegui me fazer entender de verdade? Deixa eu acabar a ministração, que já são 34. Vai, próximo. Eu vou ser rápido nessa, que são dois versículos. Mateus 13, 45. Agora nós vamos começar a falar do reino dos céus no tempo, nas coisas espirituais. Vocês estão comigo? Vou resumir aqui de forma bem rápida, sucinta. Vai. O reino dos céus é também semelhante? Vai. A um que? No campo espiritual, a gente está sempre procurando alguma coisa, porque nós somos um espírito que habita num corpo. Então, todo mundo vai buscar uma ligação com algo espiritual. O que não sabe é que existe um só Deus, um só Senhor e um só caminho, que se chama Jesus Cristo. Mas todas as pessoas vão procurar uma base de crenças, uma corrente filosófica, algo que não é tangível, algo que não é real, que é concreto, porque eles são um ser espiritual. Se for para qualquer tribo, lugar que nunca ouviu falar de nada, vão adorar o sol, vão adorar a lua, vão adorar um fenômeno, vão adorar uma pessoa ali daquela tribo, ou vão adorar uma filosofia, alguma coisa, porque eles precisam de algo que não é concreto, porque eles são espírito. Sim ou não? Sim, é sempre assim. Você pode olhar em qualquer lugar, porque o homem foi feito para adorar. E ele vai buscar isso. E o que você está falando disso, pastor? Porque o reino dos céus está disponível para quem procura. Tem gente que não está procurando o reino dos céus. Ele está trocando pérolas. Ele está procurando alguma coisa. Ele está querendo se identificar. Ele vai para um lugar, ele vai para outro, ele vai para um lugar. Eu já passei por um monte de religião antes de encontrar com Jesus. Entender que não tinha nada a ver com religião. Tinha a ver com relacionamento com Deus. Que só podia ser feito através de Jesus Cristo. Estão conseguindo fazer entender? Olha para uma pessoa bem bonita e fala, o reino está sempre disponível, irmão. Vai, próximo. É chegado o reino do céu. Jesus já falou. Antes era até mais difícil. Tinha que ser outro processo. Mas agora não. Vai, próximo. É o mesmo slide assim embaixo? É? Ai, ai, ai. Eu que não mudei ali. Me perdoe. Então tá. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado... Não tem mais um depois desse, Bruno? Passa um aí. Estão todos iguais? Ah não, então ótimo, aí tá. E tendo achado uma pérola de... Ok, aqui eu quero explicar. Nas coisas espirituais, quando você encontra um reino é diferente. Vocês estão aqui comigo, amados? Porque ele negociava outras coisas preciosas, que para eles eram preciosas. Porque tudo que você vai para o campo espiritual, ele vai te trazer algo. Ele vai afetar o mundo material, porque o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Só que aí ele entende que ele encontrou algo de maior. Aí eu estava orando com Jesus, falando assim, entendi a pérola, pai. Entendi que eu posso explicar e falar sobre o reino dos céus. Vou falar isso, Espírito Santo. Me fala mais. Aí ele me lembrou, como é que é feita uma pérola, meu filho? Falei, por uma ferida, pai. O que acontece? Entra algo naquela estrutura, ele gera um processo inflamatório e aquela própria estrutura começa a calcificar, né? Na verdade, ela começa a colocar depósito para limitar aquele invasor, aquele intruso que entrou e formar uma blindagem que forma isso. Aí o senhor falou, é isso mesmo, meu filho. Eu, o quê, pai? Muitas das coisas espirituais que nós crescemos, a gente aprende com o sofrimento. com a nossa carne sendo massacrada, com a nossa vontade sendo pisada, com a gente não sabendo por que aquilo está acontecendo, e é aí que muitas vezes acontecem as coisas preciosas no campo espiritual. Eu voltei para... Tampa ouvido, amor. Eu voltei para Jesus por causa de uma desilusão amorosa. Mas é algo que afeta em toda... Quem está me entendendo aqui? Sabe, amados, quando às vezes aquilo que gerou um sofrimento para você é o que Deus vai usar para blindar e transformar em algo precioso para a sua vida. No campo espiritual, muita... E Jesus aprendeu com o quê? Obedecer através das dores, dos sofrimentos, diz a palavra. E muitas vezes as coisas espirituais a gente sofre. Sabe por quê? Porque a gente já se envolveu com tantas outras coisas contrárias, a gente está tão acostumado com outro tipo de modos. Troca, como eu falei, vocês estão aqui comigo, amados? Troca, escambe as outras coisas. Não. No campo espiritual é importante que a gente saiba disso. O quê, pastor? Existe uma pérola de maior valor. O reino dos céus. Se você encontrar um reino dos céus, amados, você esquece tudo que você adorava, todas as outras coisas que você agia, você esquece as mandinhas, tudo que outra coisa você fazia, irmão. Você quer nem saber de mais nada. Eu só quero Jesus. Jesus é suficiente. Você entende que Jesus é suficiente. Porque ele traz uma paz que excede todo o entendimento, ele traz uma alegria que se torna a tua força, ele te traz tudo. Tudo. Consolo, ensino, amparo, proteção, socorro presente no tempo de angústia. Encontrou o reino. Aí aqui já é uma troca. Olha lá, ó. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura. No campo espiritual a gente sempre está procurando algo melhor. As pessoas às vezes procuram algo ruim. Ela não sabe que é ruim, mas a intenção dela é que aquilo lhe traga algo bom. Mas um dia ela encontra o reino. Já vamos profetizar sobre essa cidade também em nome de Jesus? Pai, a todos que têm procurado em outros lugares e não têm achado, ou têm achado algo que parece bom, que eles vêm encontrar a pérola de maior valor, a pedra preciosa, que é o Senhor Jesus Cristo, que eles vêm encontrar realmente o reino dos céus, que eles vêm ter encontro com a tua presença, que o Senhor faça de forma grandiosa e que eles encontrando entendam que ela tem o maior valor. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. 2025 seja o maior ano de salvação dessa cidade, em nome de Jesus. E aí, próximo. Está no mesmo, né? Eu não mudei? Ok. E vende. Deixa eu contar aqui então, ó. Tanto no campo físico, material, quanto no campo espiritual, não tem outro jeito. Deus quer tudo. Por quê, pastor? Porque do nada Deus pode fazer tudo. E tudo que ele faz é bom. Estou usando lá a criação, lembra? A terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face. E disse Deus que haja luz e houve luz. E viu que era bom. E fez separação entre a luz e as trevas. Fez a separação entre as águas. Deixa Deus agir na sua vida em nome de Jesus. Deixa ele tirar esse lugar de caos aí, ó. Mas deixa começar do nada. Sem seus preconceitos, sem suas ideias, sem as suas coisas do campo espiritual, deixa o reino dos céus fazer o que ninguém pode fazer. Ele deixa todas as outras pedras, fala, vou vender tudo para comprar uma que tem. Ó, vende tudo o que possui e há. Ó, no campo espiritual já é outra coisa. Eu largo todas as outras coisas para ter o reino. Por que você está falando isso, pastor? Põe no último slide, lá, Brunão, por favor. Estou acabando agora, glória a Deus. Foi 10 minutos a mais. Põe no último, Bruno. Esse é o último ou não? Não, ok. Lucas 9, 23, 24 diz assim, ó. Lê comigo. Quem dizia? Jesus. Dizia a todos o quê? Opa. A si mesmo? Não entendi. A si mesmo? Vende tudo. Compra o campo. Vende tudo. Compra o campo. Assim mesmo? Vende tudo, compra o campo. E depois? Dia a dia faz o quê? Não entendi? O que eu falei que era o reino espiritual? Minha carne sofre, mas meu homem espiritual... Paulo fala, eu esmurro a minha carne. Eu massacro a minha carne. Jesus nem precisava fazer isso. Ele dava qualquer momento, ele... Jejum, oração, noite acordada orando. Eu amasso a minha carne para que ela não tenha poder. Porque existe uma luta entre a carne e o espírito tem que vencer. Vocês estão aqui comigo, amados? Vamos ler de novo então, vai. Dizia a todos, se alguém. Dia a dia. E? Pois quem quiser salvar a sua vida. Eis que é chegado o reino dos céus. Vamos colocar de pé? Vamos orar em nome de Jesus. Você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a fazer a oração mais importante que você pode fazer na sua vida. Qual é essa, pastor? Entregar a sua vida para Jesus. Como é que eu faço isso? A Bíblia fala, aquele que declara com seus lábios, crendo no seu coração, será salvo. E chegará o dia em que declararão o nome do Senhor e será salvo. É isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós vamos orar e pedir para que o reino do céu se manifeste nas nossas vidas. Vamos orar, amados? Coloca a mão no seu coração e repete comigo uma oração dizendo assim, Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Eu quero.
Eu quero.
Neste momento.
Me entregar.
Me entregar. Completamente a Ti.
Completamente a Ti.
Eu te declaro.
Jesus Cristo.
Como meu Senhor. Como meu único.
E suficiente.
Salvador.
Eu peço perdão.
De todos os meus erros. E eu libero perdão.
Para todos que erraram comigo.
Eu também te peço. Espírito Santo.
Entra na minha vida.
Eu te dou tudo.
Faz em mim.
A tua vontade.
Que é boa.
Agradável.
E perfeita.
No nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus.